Doutor Flávio, obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Como vai? Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. Sempre um prazer estar aqui com vocês, tentando ajudar um pouco, esclarecer algumas dúvidas das pessoas sobre coisas comuns do nosso dia a dia, né? E como sempre a gente vem tentando falar, né, em cada época, sobre as doenças que são mais prevalentes, né, mais frequentes naquela época. Então, chegando o verão, nada melhor do que falar sobre o que é mais comum nessa época, que são as intoxicações alimentares, né?
Além disso, doutor, quais são as... Vamos dar uma geral primeiro, depois a gente amplia um pouco mais a intoxicação, né? Mas no verão é mais comum o quê? As viroses também, isso? O que mais?
É, na verdade, assim, as doenças que ocorrem mais no verão, por exemplo, a intoxicação alimentar, como tal, tem as conjuntivites, são muito frequentes, as otites, que são as infecções do ouvido, as micoses, né, que são causadas por fungos, muitas vezes também são bem frequentes. Essas são a insolação, não podemos esquecer, né? A desidratação e a insolação também são doenças que acontecem com grande frequência nessa época do ano.
É, então, sempre é importante a prevenção. Vamos focar, então, nesse primeiro momento, e quero ressaltar aos nossos ouvintes que a gente está ao vivo também pelo Facebook. Você que está lá pode mandar a sua mensagem lá, né? Se tem alguma dúvida aí sobre o nosso assunto, também pelo WhatsApp no 99993-4202. Nós estamos colocando ele online aqui já também, para que você possa interagir e participar conosco, tanto pelo Facebook, na live, como aqui pelo WhatsApp. Intoxicação alimentar. Doutor Flávio, quais são as consequências, principalmente, né, aonde que a gente sabe que está intoxicado?
É, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a patologia, a doença em si, né? A intoxicação alimentar, porque os alimentos, isso vai originar, ou seja, uma doença que vem originada de um alimento contaminado, correto? É a coisa. E aí, quando a gente fala de alimentos contaminados, a gente fala desde os vegetais, desde alimentos preparados com carne ou ovos crus ou mal passados, água de má qualidade, contaminada, né? Então, esses alimentos, eles podem estar contaminados com bactérias, com vírus, com fungos, com parasitas e toxinas já pré-determinadas. Então, assim, ó, de acordo, podem ver que, assim, ó, é um leque bastante grande de causas, todas adquiridas através de um alimento mal conservado, mal manipulado ou mal higienizado. Certo? Então, de acordo ao tipo de intoxicação, a causa vai gerar, basicamente os sintomas são os mesmos, mas vai gerar tratamentos e evoluções diferentes, certo? Então, esse vamos dizer assim, o aspecto geral, né? Então, as causas são variadas e, de acordo à causa, nós vamos ter alguns sintomas, se são mais fáceis de resolver, menos fáceis, mais graves ou não. Então, a gente pode falar um pouco das diferenças aqui também.
Certo, e atinge crianças, adolescentes, qualquer um, né? Qualquer. E também isso tem uma consequência diferente, né?
Na verdade, isso não existe qualquer idade, né? Pode acontecer, pode ser, qualquer pessoa pode ser atingida. E para isso, qual é a importância? O que nós devemos fazer? É a prevenção, né? Ou seja, se a gente, a única forma de evitar isso é fazendo a prevenção. Ou seja, sempre, por exemplo, usando água mineral ou fervida, né, para cozinhar e para tomar. A higienização dos vegetais e das frutas usando o cloro, né, que a gente usa na proporção de 1 litro, de 1 colher das de sopa de água sanitária para 1 litro de água, que a gente e deixa imerso esses vegetais por pelo menos 30 minutos a 1 hora para fazer a descontaminação. Certo? O armazenamento correto dos alimentos, isso é fundamental para evitar a contaminação e o desenvolvimento das toxinas. Lembrar que a gente também, né, lógico, nós estamos num mundo que a gente não, hoje as coisas são muito caras, então a gente deve evitar o desperdício. Sim. Se de preferência, se a gente puder cozinhar o que vai ser consumido naquela refeição, é o melhor, porque se a gente armazenar esse alimento, ele deve ser guardado tampado e refrigerado imediatamente após ter sido resfriado. E o reaquecimento deve ocorrer uma só vez, tá? Porque se a gente reaquecer esse alimento mais de uma vez, a gente aumenta a possibilidade dele gerar toxinas e causar intoxicação. Então, se você tiver agora nessa época do ano, uma sobra muito grande de alimentos, é melhor você guardar ele fracionado em pequenas porções, de forma que você reaqueça somente uma porção por vez. Se ele sobrar uma segunda vez, ele tem que ser, infelizmente, tem que ser jogado fora, né? Uhum. Porque aumenta muito o risco da doença.
Certo. Bom, e quais são, doutor, as diferenças, então, né? Que tipo de efeito dá cada intoxicação, cada modelo de intoxicação, digamos assim, cada causa, né?
Então, assim, ó, uma coisa, primeiro, até para as pessoas saberem, porque hoje é muito comum, todo mundo começa com uma diarreia, um vômito, é uma virose. Sim. Por que todo mundo tem esse hábito de dizer assim, é uma virose? Porque é a maior causa, 50% dos casos, tá, são causados realmente por vírus.
Tá? Virose e vírus.
Né? Virose é o vírus que é o agente causal. As outras são bactérias, os fungos e tal. Então, o que acontece? Geralmente os sintomas vão ser, né, como a gente sabe, as náuseas, a perda do apetite, febre, diarreia e vômitos. E como consequência da diarreia e o vômito, nós vamos ter uma perda muito grande de água, de líquido, que vai nos levar à desidratação, podendo nos levar até uma queda grande da pressão, sendo até necessária a internação hospitalar. E nos casos de intoxicação por bactérias, podem até gerar uma sepse, que seria a infecção generalizada, e ser um caso muito mais grave, em alguns casos, podendo levar um paciente até para ter necessidade de um tratamento intensivo. Então, assim, mas por sorte, né, a maioria das intoxicações são causadas por vírus e essas geralmente são autolimitadas, ou seja, ela tem uma cura espontânea, a gente precisa fazer tratamento somente sintomático. Mas e quando que eu vou desconfiar o tipo de causa? Geralmente, as intoxicações que são causadas por toxinas pré-estabelecidas, tá? Ou seja, que já, essas toxinas já estão formadas no alimento, tá? Que são geralmente são bastante agressivas e muito graves. Elas ocorrem, por exemplo, geralmente em massa, às vezes uma festa, todo mundo comeu e pelo menos assim, ó, no máximo em até 2 horas depois da ingestão, num tempo de até 2 horas, já começam sintomas. As pessoas começam já a ter vômitos, diarreia. O início do sintoma é muito rápido, tá? Isso geralmente quando é o alimento por toxina. Quando é uma infecção bacteriana, tá? Geralmente esses sintomas começam depois de 2 a 3 horas da ingestão do alimento. E muitas vezes acompanha-se de febre e, no caso das diarreias, podem vir com sangue. Isso, com relação a esse tempo e esse tipo de quadro, sugere para o médico, a pessoa que está atendendo, que isso pode ser uma infecção bacteriana. As viroses geralmente acontecem 12 horas depois da ingestão do alimento. Tá?
Um espaço maior.
Então, porque quando você ingere aquele alimento contaminado com o vírus, e é por isso que geralmente tu chega, tem a refeição num dia, uma janta, um almoço, e no outro dia tu acordei passando mal. Né? Porque geralmente os sintomas se iniciam 12 horas após a ingestão daquele alimento contaminado por vírus. Essas doenças são as mais fáceis, geralmente ela tem uma duração de 48 horas, a gente sempre tomando só a precaução de reidratar bem e fazer um sintomático, tomar os medicamentos sintomáticos. Contra as bactérias não, geralmente requer antibióticos. E o outro caso que é menos comum, que seria já os parasitas, que seria as tênias, as lombrigas, essas coisas, geralmente a gente tem um quadro digestivo de sintomas que iniciam até uma semana depois da ingestão do alimento contaminado.
Certo, veja bem, tem vários aspectos, né, que a gente nem percebe realmente, né? E até essa questão do tempo ajuda já a ter uma ideia também para o próprio paciente, né? Essa questão do tempo, onde começou, né, quando iniciou o sintoma.
E claro, é justamente isso, por isso que quando a gente vai no a gente fala assim, tem que procurar um médico, alguém que saiba, muitas vezes essas perguntas, quando que foi que começou, quando foi a última refeição, se tem mais alguém que teve o problema, na verdade todas essas perguntas a gente quer determinar o momento exato da ingestão do provável alimento contaminado e o início dos sintomas, isso já nos dá uma direção, uma possível causa. Uhum. Entende? Ou seja, precisa estudar. Então, por isso que você vai, muitas vezes, você vai no médico e fala, isso é uma virose. Ah, como é que ele sabe que é uma virose? Porque tem um quadro clínico que é característico das infecções causadas por vírus.
É. Né? O quadro mais sério, então, é o da bactéria, né? E o da bactéria, essas bactérias estão no alimento também? Tem alguns alimentos que são mais propícios para ter essas bactérias?
Sim, na verdade, existe um grupo de bactérias que são... que causam isso, realmente as infecções por bactérias são mais graves, podendo levar a quadros extremamente graves, e o tratamento, ela não tem uma cura, geralmente não tem uma cura espontânea, e o tratamento precisa do uso de antibióticos. As bactérias mais comuns são a Shigella, a Salmonella, o Campylobacter, o Clostridium, tá? Mas a gente geralmente conhece mais a Salmonella, que Salmonella é a mais famosa.
Famosa da maionese.
Da maionese.
Mas não tá só na maionese, né?
Não, na verdade o problema não é a maionese, é o ovo.
O ovo, sim.
É. E o ovo cru ou mal passado. Porque se é, como todos sabemos, o molho, né? A maionese é feita com ovos crus. Apesar de que tem algumas receitas que se usa a gema cozida, que aí essa não tem esse risco. Então, a salmonela, ela, nas carnes cruas ou mal passadas e nos ovos. Então, por isso que acontece. E esses alimentos expostos muito tempo, preparados com muito tempo de antelação, de antecedência, e com o calor, eles são meio de cultura. As bactérias também se alimentam. Então, esse alimento, se ele fica guardado fora do refrigerador, ele vai criar, as bactérias vão se multiplicar neles. Os outros alimentos são, por exemplo, os enlatados, que é o Clostridium, que eu disse que é uma outra bactéria que também causa uma infecção bastante grave, ele geralmente ocorre nos alimentos enlatados, porque ele cresce em um meio sem oxigênio. Tá, então por isso que a gente, quando encontra uma lata que está estufada, que parece que tem gás dentro, provavelmente esse alimento está contaminado com essa bactéria. E quando a gente vê as conservas, que o líquido da conserva está turvo, isso também é um indicativo de que possa haver uma contaminação por esse tipo de bactéria. Tá, então esses alimentos são os mais comuns, os embutidos, os enlatados e os ovos e as carnes cruas ou mal passadas.
Muita atenção, então, quando for já para consumir esses alimentos, né, para evitar uma contaminação por bactérias.
Ah, desculpa, só um detalhe aqui, já ia esquecendo, agora nós temos uma moda, uma época que as pessoas que gostam de comer comida japonesa, o sushi, o sashimi, tem que ser ingerido em restaurantes e estabelecimentos conhecidos, que tem um padrão de preparo adequado, porque são alimentos crus. E o peixe cru também pode ser contaminado.
Sim, tá certo. Bom, nós vamos fazer um intervalo, são 9:28. Daqui a pouco a participação do ouvinte também aqui pelo WhatsApp no 999-93-4202. Tem também a participação da Silvia, que está conosco aqui pelo Facebook, né, da nossa live lá na internet. Bom, estamos falando aqui sobre intoxicação alimentar. E tem aqui também a pergunta do ouvinte, que não deixou o seu nome, mas tem a mensagem aqui, que se as intoxicações também podem provocar algum tipo de consequência maior para quem já tem alguma patologia na área do estômago, do intestino, algo semelhante assim.
Na verdade, essas intoxicações alimentares, elas não vão piorar a doença pré-existente. O que acontece é que pessoas que têm doenças já intestinais, muitas pessoas têm inflamações crônicas, doenças crônicas do intestino, elas são mais suscetíveis a essas intoxicações, e em caso que ocorram essas intoxicações, geralmente elas têm um quadro clínico mais prolongado, um pouco mais difícil de se resolver, tá? E logicamente essa pessoa deve redobrar os cuidados, como diz, a única forma de evitar a intoxicação é a prevenção. E nesse caso, nos primeiros sintomas, tem que procurar ajuda imediata e já iniciar o tratamento, porque não vai piorar o quadro pré-existente, mas sim pode causar um quadro mais grave e de mais difícil resolução.
Sempre um problema pode gerar outro, né, na verdade. Se tu entra num cenário que já tem um problema, né, e é um problema, a tendência é de piorar a situação. E a intoxicação alimentar, principalmente a gente está falando aqui de virose e por bactéria. E a bactéria é a mais complicada, sempre, a que mais tem que se ter cuidado. Em crianças, isso é mais perigoso ainda, digamos assim?
O que acontece com as crianças? Tanto na criança quanto no idoso. Esses dois grupos etários são muito parecidos. Nós temos que lembrar assim, ó, que a quantidade de água que contém no corpo é grande, é nosso, mas geralmente nas crianças e no idoso eles têm uma quantidade menor de água. E a perda é muito rápida. Tá? Então a criança ela se desidrata muito mais rápido do que um paciente adulto. Tá? Então ele sofre as consequências mais sérias, mais graves. Ele tem assim, a sonolência, a queda da pressão, o estado geral, o mau estado geral é mais grave e com mais rapidez, porque a perda de água é mais sentida e ela é mais rápida nas crianças e nos idosos.
A Fernanda falou aqui uma questão que é interessante sobre sintomas, né? Tem alguma diferenciação normalmente da intoxicação? É mais vômito ou mais diarreia? Como é que se mede isso?
Independente, isso da pessoa. A diferenciação foi como eu disse antes. Geralmente as causadas por vírus, a febre é mais alta, tá? Geralmente 39, 40. Por bactérias, geralmente tu tem febre também, só que febre entre 37,5, 38, uma febre, uma temperatura mais baixa. Ambos podem dar. Tanto vômito quanto diarreia, isso independe esses sintomas são bem similares nas duas partes. O que acontece é que nas bactérias, essa diarreia geralmente tem menor quantidade, o volume da diarreia, com presença muitas vezes de sangue. Ela é mais frequente e em menor quantidade. Geralmente, quando por vírus, a gente vê uma diarreia com maior quantidade, mais líquida e um pouco menos frequente. Do que na diarreia. Essas são alguns detalhes da diferença. Mas de que fala assim, um causa mais vômito, o outro causa mais diarreia, isso não tem. Isso vai mesmo da pessoa. Né? O que sim muda é a característica da diarreia.
Certo. Bom, e lembrando que a boa parte é por vírus, né? São as viroses, nas viroses.
Então. Pelo menos 50% é vírus.
Uhum. O tratamento se dá de que forma dos sintomas dessas, tanto por uma pela outra?
Olha, o principal de tudo, por exemplo, é a hidratação. Porque o que dá os sintomas e o mal-estar e a gravidade da situação é a perda de líquido. Então, a hidratação é o mais importante. O que acontece? Se a gente consegue fazer o tratamento por via oral, ou seja, ingerindo os medicamentos, ingerindo o líquido, é a melhor forma. Né? Por isso, o soro caseiro, a própria água, bom, enfim... A grande dificuldade é que muitas vezes as pessoas estão tendo vômitos e de difícil controle e aí não conseguem ingerir o líquido na quantidade que tem que ser para evitar a desidratação. E por isso muitas vezes necessita de um tratamento com soro, alguma coisa assim. Mas no caso das infecções virais, é simplesmente controlar os vômitos e tomar líquidos, tá? Como eu disse, isso vai ser... É uma doença que ela se resolve sozinha. Esse vírus, poucas geralmente, horas. 48 horas está resolvido, desde que se mantenha a pessoa hidratada.
Uhum.
No caso de uma infecção por bactéria, essa infecção ela não vai se resolver sozinha em 48 horas, por mais que a pessoa se hidrate, ela não vai ter um sintoma, não vai ficar tão grave, mas ela vai ver que os sintomas digestivos não passam. Por quê? Porque geralmente aí sim é necessário o uso de antibióticos. E aí tem que ser prescrito por um médico, né? Sim. Porque aí sim precisa do antibiótico para matar, porque para eliminar a bactéria. Ela não, a gente não consegue, é muito raro que a gente consiga eliminar uma bactéria espontaneamente. Os vírus sim são limitados, o nosso sistema imunológico os elimina.
Trabalha contra o vírus, o organismo se defende, né? Agora a bactéria já precisa de socorro, de ajuda.
Alguns tipos de vírus, né? É mais fácil, Maria. Pelo menos nesse caso sim, ele é autolimitado.
De que estamos falando aqui da intoxicação. Mas a grande questão é realmente a prevenção, né? Ficar atento. Vai ingerir algum alimento, já toma alguma medida de precaução antes, né?
Aldoir, por isso até que são esses temas que a gente vem conversar sempre, esses temas de sazonalidade, né? De época, como a gente fala lá no inverno, que as pessoas têm que evitar ficarem junto em salas fechadas, em ambientes fechados. A prevenção, geralmente essas doenças que são infectocontagiosas e que ocorrem em grupos, tá? E são por épocas, existe um fator ambiental que influencia na transmissão dessa doença. A prevenção é a melhor coisa. E elas são totalmente previsíveis, preveníveis.
É, preveníveis.
Né? como eu disse, todas aquelas medidas. E qual a forma? Higiene. Ah, e vou lembrar que sempre, como a gente trata de vírus, tá? E todo mundo, a gente sempre fala que é o rotavírus, né? Na verdade, o rotavírus é o segundo mais frequente. O vírus que causa a infecção é o norovírus. E esse vírus, ele pode durar até décadas vivo em uma superfície. Então, aquela dica da higienização com álcool gel das mãos não serve só lá para gripe A, para as infecções respiratórias no inverno. Para evitar a contaminação das gastroenterites, das diarreias, também a higienização das mãos frequente com álcool gel é de extrema importância para evitar a contaminação por esses vírus aí no verão.
Deve prosseguir agora nessa época também bastante.
Sim.
Bom, faltam 17 minutos para as 10 horas desta manhã, hoje de quarta-feira, 20 graus e a temperatura se elevando rapidinho. Aqui nós vamos fazer mais uma pausa. Estamos conversando aqui com o médico Flávio Neri, falando sobre a intoxicação alimentar. Creio que está esclarecido, né? E pelo menos bastante dados, informações aos nossos ouvintes sobre este tema. Nós vamos fazer um intervalo e no último bloco vamos dar uma repassada em outras complicações, as doenças de verão também, até porque o verão está começando, né? Neste fim de semana teremos a transição aí da primavera para o verão, caiu um pouco a temperatura na madrugada passada, mas já está se elevando novamente, oficialmente o verão começa neste fim de semana. Então, intervalo e nós voltamos na sequência aqui com o temática.
Rede Tua Rádio.
O médico Flávio Neri está aqui, nós estamos falando sobre intoxicação alimentar e as doenças agora do período de verão. Doutor Flávio, tem duas perguntas aqui, vou colocá-las na mesma, porque é relacionada a dois alimentos. Dizem, segundo nosso ouvinte aqui, dizem que o limão após aberto tem que ser consumido. Deixar para consumir posteriormente pode causar salmonela. E a cebola, dizem que após aberta tem que consumir toda também, porque ela absorve as bactérias e os vírus dos ambientes, mesmo estando armazenada na geladeira. O que é que procede ou não nessas duas questões aqui?
Olha, é interessante a pergunta, porque é isso que acontece realmente no nosso dia a dia. Todos os alimentos, né? Nós vamos falar especificamente do limão e da cebola, mas todos os alimentos, eles vão absorver, eles vão ser colonizados por bactérias, porque as bactérias são seres vivos e elas se depositam nesses alimentos para se alimentarem, tá? E aí, como nós estamos no verão, o calor e tudo, esse meio é um meio adequado, propício para que essas bactérias se alimentem e se multipliquem. O que acontece? O limão. O limão é um alimento que geralmente a gente corta, usa metade, deixa por longos períodos ali, enquanto a gente está cozinhando, fica ali em cima da pia, na bancada. Então ele fica mais tempo exposto. Uhum. Tá? A cebola também. Geralmente a gente usa um pedaço da cebola, cozinhou o alimento, fez o nosso tempero e tal. E aquela outra metade às vezes fica no cantinho ali durante todo grande parte do dia até terminar. Então, por isso que às vezes a gente não quer dizer que esses alimentos eles têm uma propriedade de atrair mais bactérias e vírus que os outros. O que acontece é que eles ficam mais tempo fora da conservação adequada. Entendeu? Porque é isso geralmente que acontece. A gente usa eles no preparo de algum alimento e deixa a sobra ali em cima da pia, da bancada, e eles têm mais tempo para que essas bactérias se acumulem aí. A questão, então, realmente, deve ser aberto e consumido o limão, se não vai consumir, guarda na geladeira. A cebola, a mesma coisa. Quando diz assim, mesmo na geladeira, na verdade, a geladeira, ela evita que esses alimentos sejam contaminados, mas se ele ficou muito tempo na bancada e já está contaminado, a geladeira não vai matar a bactéria. Se você já leva o alimento contaminado para a geladeira, ele vai permanecer contaminado, porque o frio da geladeira não é tão intenso a ponto de matar as bactérias. Então, o que acontece? Limão, cebola, usou, teve a sobra, guarde na geladeira, não deixe aquela sobra ali, que é o que vai acontecer. Então é muito comum que esses alimentos sejam mais contaminados, porque eles ficam mais tempo expostos ao ambiente propício para o desenvolvimento das bactérias.
A água, doutor, o senhor falou já por mais de uma vez aqui no programa, que a água é um vetor muito importante dessa questão, não é? E claro, hoje que é distribuída pública é uma água que é tratada e tem todo um acompanhamento. Mas o problema também, às vezes, pode estar no manejo dentro de casa, da casa, né? De cada um dos nossos ouvintes aí, de cada um dos clientes, né?
Sim, isso é um detalhe importante que Aldoir que tenha comentado, porque assim, a empresa pública que diz distribuição de água distribui uma água de excelente qualidade. E a vigilância sanitária, tá? Daqui de Vacaria, posso que é onde a gente conhece, faz um trabalho excelente no controle da qualidade da água, certo? Eles são muito exigentes e fazem um controle muito bem adequado. Mas essa água é até o momento da chegada na tua casa. É importante que assim, a água chega de qualidade na tua casa, mas é nossa responsabilidade ver como está a estrutura da nossa casa. A nossa caixa d'água está tapada, ela é limpa frequentemente, a tubulação não existe vazamento, não existe rompimento, não existe contaminações ali. Então, muitas vezes a água chega de qualidade e ela é contaminada dentro da nossa casa.
Uhum.
E é por isso que é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, se a empresa me entrega uma água de qualidade, por que eu não posso consumir ela assim? Porque de repente ela foi armazenada numa caixa d'água, na tua casa que não está... Né, não levou a manutenção adequada, tem algum problema na tubulação, alguma contaminação interna. Então, por isso que isso é responsabilidade de cada um ver. E se na impossibilidade ou na dúvida, é bom filtrar água, ferver principalmente. Entendeu? Filtrar já ajuda alguma coisa, não elimina todos os contaminantes, mas a fervura da água, sim, elimina qualquer possibilidade e qualquer risco de vir a contrair doenças infecto-contagiosas.
Mas é muito interessante isso aqui, uma chamada de atenção, um lembrete, digamos assim, um lembrete, olha, já vai iniciar agora o verão aí, dá uma olhada na sua caixa d'água, né? Vamos, limpe agora, né? Faz quanto tempo, por exemplo? Quanto tempo faz aí que você não limpa a caixa d'água, né? Então é um dos componentes importantes aí já de prevenção. E olha, pode atingir toda a família, toda a sua família aí, limpe a caixa d'água. 5 para as 10, nós temos mais 3 minutos, doutor Flávio, com relação então às demais doenças de verão, né? Quais são as dicas básicas assim, que o senhor daria para evitar elas, assim, no geral, de todas as demais doenças do verão, assim?
Agora assim, ó, no geral, como a gente comentou, as demais doenças, né? A gente tem a conjuntivite, a otite, as micoses. Então assim, ó, sempre ter cuidado. Eu sei que as piscinas hoje é muito comum, as piscinas exigem um atestado médico para não é por nada, é justamente assim, é nesse momento que aquela piscina pública ou comunitária te exige um atestado, é o médico vai dar aquele atestado vendo se você não tem micose, vendo se não tem risco de conjuntivite, porque você vai contaminar aquela água que vai ser de uso comum e vai transmitir isso. Então faça a tua parte, veja se realmente você não tem nenhum problema, evite está muito tempo em piscinas que tenha muita gente. Se for mergulhar, evite mergulhar com os olhos abertos, que é muitas vezes onde a gente vai contrair a conjuntivite. Se você começar com manchas na pele, coceira, vá procurar um atendimento que pode estar tendo micoses. Evite muitas vezes o uso de roupa. A roupa é uma coisa íntima. Evite o uso de roupas de outras pessoas, sem uma higienização adequada. Então, assim, ó, isso é prevenção. Tá? E essas doenças, elas estão aí e ocorrem com grande frequência também no verão.
Uhum, tá? As pessoas não se discutam um pouco no verão, né? Ah, aquela coisa, né? Uhum. Muita festa, alegria.
Muita alegria, né? A descontração, a descontração acaba com o descuido.
Se descuida, exatamente. Se descuida com essas questões de prevenção da saúde. Mas muito bem, doutor, muito obrigado. Muito obrigado a todos que também nos acompanharam neste momento ao vivo, na live do Facebook. Normalmente estamos aqui no temático, trazendo também a possibilidade das pessoas nos assistirem. Muito obrigado. Esse é um tema muito interessante de prevenção nessa época agora, né? Já até porque vai começar o verão. Obrigado pela sua presença aqui. Feliz Natal e um bom ano novo.
Eu que agradeço, Aldoi, pela oportunidade, de novo pelo convite, e um Feliz Natal e um bom ano novo a todos de Vacaria, a todos os ouvintes da Rádio Fátima. Obrigado.
Muito bem, doutor Flávio Neri, conosco aqui falando um pouco mais sobre as doenças de verão, principalmente as intoxicações alimentares. E ficou uma dica muito interessante aí também com relação à questão da água. Dá uma verificada aí como se a sua caixa d'água está limpa, está dentro daquele prazo, né, de limpeza. 2 para as 10, 20 graus, tempo seco em Vacaria. Na sequência, as notícias da hora na rede Tua Rádio e depois nós estaremos de volta com temática e com Neto Ferreira nesta manhã da quarta-feira.